Bom dia, boa tarde, boa noite. Começando mais um episódio do Impacto na Encruzilhada, episódio número 111. Democratização de recursos na filantropia. Bom, nesse episódio eu conversei com o Gelson Henrique, diretor da iniciativa PIPA. Iniciativa PIPA é um movimento, uma organização de periferia que tem como missão democratizar o acesso aos recursos da filantropia e do investimento social privado, uma causa da qual falamos aqui no papo, e uma causa bastante necessária, não é mesmo? E o Gelson explica por quê, né, de forma bastante didática aqui para nós. Fico muito feliz de poder perceber uma galera jovem chegando com muito sangue no olho, mas ao mesmo tempo com muita estratégia, com muita leitura de contexto. E a gente falou sobre isso, né, que não é sempre que se tem que pôr o pé na porta para se veicular suas mensagens, né, no setor da filantropia. Muitas vezes é preciso estratégia, é preciso uma atitude mais elaborada, né? Para você vender a sua ideia no setor, né? O próprio Gelson fala sobre isso no papo, que é existir sempre a possibilidade de haver retaliação nesse tipo de atitude mais pé na porta. É curioso, né? Então, muito legal a gente poder perceber que tem uma galera chegando com muita qualidade, com muita consistência e, ao mesmo tempo, com uma visão muito nítida de onde tem que atuar e a maneira como, né, atuar e como chegar e como ocupar esses espaços. Então, fiquei muito feliz de trocar essa ideia com o Gelson, da gente dar visibilidade ao. São dois estudos aqui que a gente falou, da iniciativa PIPA, que trazem dados assustadores. Muita gente já deve ter visto ou ouvido. E a gente repercute aqui também alguns desses dados, mas ao mesmo tempo falar um pouco de alguém que está costurando aí essas várias periferias pelo Brasil e o quanto tem gente potente envolvida nessas iniciativas. Isso me alegra muito. Então, é isso. Agradeço demais ao Gelson, foi um papo muito legal e, sem mais delongas, partiu para o papo. Bom, Gelson, bem-vindo. Obrigado por você ter aceito o convite. Uma alegria tê-lo aqui conosco. Para a gente começar, se apresenta para quem está nos ouvindo, quem que é o Gelson e o que que é a iniciativa PIPA. Bem-vindo.
Fala, Fábio, boa tarde, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar por aqui. Então, eu sou Gelson Henrique, eu falo diretamente do Rio de Janeiro, eu sou sociólogo de formação, mestre em políticas públicas, sou nascido e criado na Zona Oeste, aqui do Rio, uma periferia, né, fica no Campo Grande, sou de Campo Grande, então ativista por direitos humanos há cerca de quase uma década. Hoje estou como diretor executivo da Iniciativa PIPA. A Iniciativa PIPA é uma organização que está pensando a democratização de recursos filantrópicos, do investimento social privado para as periferias, porque a gente entende que são as pessoas de periferia que sustentam a transformação social do Brasil nas costas e nós fazemos isso com pouco ou nenhum recurso. Então a gente precisa consolidar uma agenda de que a doação, que o recurso chegue onde a realidade acontece.
Cara, que legal. E assim, é uma causa, digamos assim, bastante potente e com a qual me solidarizo muito. E vocês lançaram recentemente um estudo que, assim que vocês lançaram, fez lá um burburinho, um hype. Depois eu percebi que meio que a galera parou de falar sobre. Eu queria que você voltasse a falar sobre que, de fato, que dados mais chamou atenção no estudo que vocês lançaram.
Então, vou falar um pouco sobre o processo dele, da construção dele, que eu acho que isso é muito importante, né? Então, a Iniciativa PIPA lança no primeiro semestre de 2023 os estudo, né, Periferias e Filantropia, a Barreira Acesso aos Recursos no Brasil, que é uma pesquisa que nós queríamos entender quais são as barreiras, as dificuldades para organizações de periferia acessarem recursos no país. Né? Então, é uma pesquisa Quantiquali, 607 organizações responderam a nossa pesquisa, o que é um nível de amostragem muito expressivo, né? Então, esses dados eles são bem representativos, né? Quando a gente pensa, é uma pesquisa nacional, cinco regiões, foram uma equipe de 12 pesquisadores de diferentes periferias do Brasil, né? E quando a gente fala de periferias, não são só periferias urbanas, não são só favelas, são periferias também, lugares que estão no interior dos estados. Por exemplo, na Bahia, nosso pesquisador, ele não estava em Salvador, né? Ele estava em Juazeiro. Em Pernambuco, nossa pesquisadora não era de Recife, ela era da favela do Jacaré, na região metropolitana de Recife, né, Paulista. Então, como que a gente consegue pensar outras formas com outras pessoas e outros corpos pensando sobre o ecossistema? Então, a Pipa ela vem fazer essa pesquisa para produzir um conhecimento a partir de outro olhar, né, a partir de pensar a pluralidade analítica, porque historicamente, não somos nós que estamos na sala definindo e pensando o que é filantropia e dizendo para onde precisa o recurso. A gente foi fazer essa pesquisa para mudar esse tom e fazer essa inversão. E aí nos apresentam dados muito quentes e urgentes para a gente entender, né? E eu costumo dizer que esses dados eles não são nem um pouco novidade. Todo mundo sabia disso, as pessoas falam, então quando a gente foi repercutindo, né, as pessoas foram falando sobre isso no LinkedIn, nas redes, nos eventos, assim, é exatamente isso que eu passo. Ah, é exatamente isso que meu colega e minha colega passam. Então, ou seja, o que a gente apresentou não é novidade, mas é inovador para o ecossistema. Porque no ecossistema ninguém estava olhando para isso. E não era sobre falta de recurso, era sobre vontade política. Então a Pipa hoje é essa organização de infraestrutura do setor que está querendo pensar tendências no ecossistema de doação, né, no, na filantropia, no ISP, para pensar outras formas de fazer. Então eu vou trazer um dado que chama a atenção, que é 30% das organizações de periferias, né, vivem com menos de R$ 5.000 ao ano. Isso aí, meu parceiro, para alguns salários do setor, dependendo da organização, 5 mil é o cargo mais baixo, recebendo mês. E isso tem organizações, 30%, de novo, numa amostragem de 607 organizações, vivendo com menos de R$ 5.000. 58% dessas organizações, todo mundo é voluntário, né? E por que eu chamo a atenção para isso? Nós somos voluntários porque nós precisamos fazer, porque é sobre nossa dignidade, é sobre nossa vida, né? O trabalho que a gente vem fazendo de transformação social no país é para garantir a nossa existência. Então não tem tempo do tipo, ah, vou esperar o financiamento chegar para fazer. E aí por isso que o financiamento precisa chegar, porque é urgente que chegue. E um outro dado é que 89% dos gestores e gestoras de organizações de periferia possuem um outro emprego. Então a gente está falando de que já estamos partindo de jornadas duplas de trabalho para organizações de periferia. Se forem mulheres, são jornadas triplas. Se elas forem mães, são jornadas quádruplas. E eu apresento os dados também, que é majoritariamente a linha de frente que lidera essas organizações são mulheres e são mulheres negras. Então, impactando outras pessoas negras. Então, esse é o cenário que a população negra que está construindo, consolidando a transformação do país, está colocado hoje. E o último dado que precisa ecoar é 92% dessas organizações de 607, então deve dar cerca de 564, se não me engano, não tem nenhuma pessoa contratada por CLT. Então, se a gente entende que o CLT é algo que é de suma importância para o nível de garantia de direitos, a gente está falando de 92% de organizações de periferia que não tem isso, né? Não tem essa realidade garantida. Então, eu acho que esses são dados que é importante estar ecoando. De fato, eu acredito que há um boom na temática do que nós trazemos, mas eu acho que ele ainda ressoa no ecossistema, nos eventos, nos espaços, porque é isso, que a gente é olhado para isso especificamente e produzindo, né? Então, o que nós queremos é que isso se consolide enquanto uma agenda.
Cara, são dados assim gritantes, e quando você coloca na tua fala, você diz assim: esses dados não eram novidade. E aí a minha pergunta é: não era novidade para a galera que está na quebrada vivendo isso? Mas eu suponho, e esse é minha complemento aqui, eu suponho que parte desses dados é novidade para a galera que está do outro lado do balcão. Confere.
É, não, é uma boa leitura. É uma boa leitura. E que aí é que eu fico pensando, como ecossistemicamente, que não poderia ser novidade para essa galera, né? Então, entendo o seu ponto e acredito que faça sentido, mas já chego, eu vou no lugar de uma provocação aqui, né? Tipo, qual a importância que isso não seja novidade por quem está operacionalizando dinheiro no país, né? E aí que eu vou chamar a atenção e falar assim. Precisamos de pluralidade no ecossistema. Precisamos de novas lideranças nesse campo, constituindo uma agenda de doação que dê conta e parte da realidade do trabalho de quem efetivamente faz e produz impacto. Porque a gente vai saber quais são os principais locais que precisam ser alocado dinheiro, por quê, como, porque é isso. Sem querer tirar o trabalho técnico que é feito por boa parte desse setor, mas existem também muitos quadros técnicos nas periferias que conseguiriam também fazer isso conjuntamente, porque eu acredito hoje que uma das saídas é como que já juntar na mesma sala pessoas que historicamente têm acesso a esse recurso e pessoas que historicamente não possuem acesso. E que essas pessoas precisam ser escutadas para se nós quisermos inovação de tendência no campo e de novas fazeres e práticas que deem conta da realidade.
Bom, e você no início, quando você apresentou a iniciativa Pipa, você colocou assim: a nossa missão é democratizar o investimento social privado no Brasil. E a pergunta básica aqui para quem está ouvindo a gente é: por que que o investimento social privado não se encontra, digamos assim, democratizado ainda hoje?
Porque eu acredito que o INSP Filantropia não se encontra democratizado ainda hoje, é porque eu penso que quem está operacionalizando, né, ou está operando esse recurso historicamente, não entendia na periferia como o lugar que precisava de financiamento, que podia receber financiamento. Então, aí tem lugares raciais e de classe colocados, inclusive sobre uma desconfiança de possibilidade de gerenciamento de recursos. Só que a gente sabe que, historicamente, a população negra gerencia recursos, o pouco que tem, e que isso, inclusive, precisa ser muito mais valorizado, porque com muito pouco a gente faz muito mais. Então, existe esse lugar. E tem uma coisa que é sobre rede, na minha concepção, que precisa ser quebrada, que é quem é que está nas periferias não está nas rodas de financiamento no Brasil hoje. E isso precisa ser mudado, porque a gente sabe que financiamento é sobre confiança. E quem é confiável no Brasil, né, hoje? Então são pessoas que nós vamos confiar nos nossos pares, nós vamos confiar em pessoas que eu conheço, que é o primo de fulano que estudou com meu irmão. Então, como que a gente que está nas periferias não tem acesso a essa rede, não tem acesso à construção dessa relação para poder acessar esse recurso, né? Então, acredito que é por isso, porque eu acho que não estou olhando para as periferias como esse ator e atriz, né, estratégica que consolida a transformação social do país e porque não tem pessoas como nós na sala para pautar para onde precisa o recurso. E aí a Pipa vem para quebrar isso e construir outras possibilidades, né? Então a gente está pensando como que a gente coloca na sala pessoas com outros olhares, trazer pessoas para pensar outras estratégias e fazer com que esse recurso chegue.
Só para fechar esse ponto, Gel, você acha que as pessoas, a galera que está na quebrada não está na sala, e para chegar na sala ela precisa esperar o convite de quem está dentro da sala, ou ela precisa botar o pé na porta e entrar na sala?
Mas tem que ter estratégia. É a máxima, né? Ora pisar devagarinho, sabendo onde está chegando, e ora com o pé na porta. Eu acho que tem que entender qual é a estratégia usada em qual for o melhor momento. Porque nós sabemos, inclusive, que esse campo, esse ecossistema, também é retalhador, né? Então, eu vou ser longe da pessoa me falar, ó, é só pé na porta, porque a gente sabe que existe camadas nisso, né? Então, acredito que temos que ter pé na porta, mas a gente tem que saber qual é o momento que, igual a dona Ivone Lara fala de pisar nesse chão devagarzinho, entender qual é, até para não se fragilizar e se expor necessariamente.
Que bacana, interessante, né? Isso é estratégia. E vocês lançaram, a Pipa lançou junto com a Fomenta um outro estudo, e para quem está nos ouvindo, links na descrição aí. E esse outro estudo mostrando as dificuldades, especialmente das pequenas ONGs, em captar recursos. O que que te chamou a atenção? O que que você queria dividir com a galera sobre esse estudo?
Então, esse estudo ele nasce a partir do momento que a gente aparece na pesquisa da PIPA, né, Periferia e Filantropia, que a principal fonte de recursos de organizações de periferia são editais. E aí nós fomos problematizar isso, do porquê que são os editais as principais fontes de recursos. E aí a gente foi perceber que é isso, trocando, a gente foi perceber que são os valores menores, são as disputas maiores, e aí é onde está cabido a nossa presença. Quanto tem? E aí, acho que também tem esse ponto específico que essa pesquisa apresenta, que é precisa de tempo para conseguir recurso, no caso. E para ter tempo, você precisa de recurso para ter pessoas geradas para isso. Logo no final, você precisa de recurso para conseguir recurso a todo momento. E aí vira essa chave cíclica, e aí tem questões que recurso que vai para projeto e não para fortalecimento institucional. Então, tem diversas camadas sobre isso, mas eu acho que o que eu gostaria de chamar a atenção nessa pesquisa que nós fizemos junto com a Fomenta é isso, que o cenário que está dado hoje é que você precisa de recurso para ter recurso. E isso já mostra para a gente como o ecossistema está operando, que está operando de forma que não está vislumbrando pessoas negras, pessoas pobres que estão nas periferias, consolidando a transformação no país, né? E por isso mostra o espaço que a gente tem que transformar.
Genial, é preciso ter recurso para ter recurso. Achei genial essa fala. E sobre um parêntese, sobre desenvolvimento institucional, link na descrição, episódio 95. Falamos sobre isso já com o Armani, um papo muito denso sobre o tema. Gelson, afinal, na sua visão, você falou de recursos, né? Por que que os recursos não chegam nas periferias? Você acha que é falta de bons projetos, como a gente escuta por aí? Ou um pouco de vergonha na cara de quem detém os recursos? Como é que se enxerga isso?
Olha, eu acredito que é falta de vergonha na cara por motivos que a gente sabe que as periferias são quem executam tudo que é necessário no país. E aí, por exemplo, você vai pensar o que foi a pandemia. A gente não sabe que Brasil seria hoje, que nós estaríamos em 2023, se não fossem as periferias se mobilizando para dar conta das nossas necessidades. Né? E aí, por exemplo, a gente consegue ver, segundo o Censo GIF, que a doação para as periferias, né, para repasse de recurso dos doadores aumentou em 2020. Por quê? Né? A gente tem esse fator, mas que tendem a decrescer. Ou seja, eu tenho uma análise sobre isso, que a análise é: quando o bicho pega, eu vou pegar o meu dinheiro e vou fazer, colocar para onde tem que, para quem sabe fazer. E depois disso, opa. Não. Só que o ponto que eu tenho para trazer é: as periferias sempre estão em estado de emergência. Não foi só durante a pandemia. Hoje nós estamos em estado de emergência. É isso. Hoje, especificamente hoje, por exemplo, no Rio de Janeiro, está acontecendo diferentes operações policiais em diferentes favelas do Rio de Janeiro e que a gente sabe quais são os cenários de violações de direitos humanos que tem. Então, isso é um aspecto de um tipo de periferia que a gente está falando de. É isso. E o Brasil é muito maior do que isso, né? E aí tem um ponto, que inclusive que a pesquisa da Pipa aponta, que a maior parte das organizações de periferia dizem que o recurso na pandemia diminuiu. Então, essa conta não está fechando, né? Então, se a gente tem uma maior altura de investimento e quem está produzindo nas periferias, isso, quem são as verdadeiras linhas de frente, está sem recurso. Que gap é esse? Que espaço é esse? Para onde foi esse recurso? E aí, para isso que a gente precisa disputar o campo, para mostrar que as periferias precisam ser a estratégia de centralidade política do ecossistema de financiamento. As periferias precisam estar nos portfólios, precisam estar na agenda, sendo pautado como necessidade.
Você acha que a gente perdeu a oportunidade histórica de coletar aprendizados que a pandemia nos gerou? Por exemplo, se doou muitos cesta básica, máscara, álcool gel, né, insumos para as pontas, mas ao mesmo tempo se fez pouco debate de, olha, preciso pagar em estrutura institucional dessa galera que está na ponta, e me parece que essa conversa que aconteceu há 3 anos atrás, parece que nós estamos falando da pré-história. Como é que você enxerga isso?
Olha, Fábio, eu fui um ativista na linha de frente para a mitigação do impacto do Covid-19 na Zona Oeste do Rio de Janeiro. E eu, olha, todo mundo que estava ali, a gente não tinha nenhum recurso para a gente. Assim, tipo, a gente muitas vezes a gente pegava a cesta básica que a gente estava doando para ter para a gente também, né? Então, porque eu não sei aonde aconteceu esse debate, porque aí também tem esse outro ponto. Eu não estava dentro da sala da filantropia de que era importante fortalecer institucionalmente essas organizações. Porque na ponta, lá na Favela do Aço, a gente estava construindo, enquanto frente da Zona Oeste, da União Coletiva da Zona Oeste, não chegou isso em momento algum. O que chegava era a cesta básica, insumo, e a gente tinha que entregar. Quando tinha um recurso de translado para você ir da sua casa até o local. Então, é isso. Eu não sei se, na minha análise, se mudou alguma coisa nesse lugar, nesse momento da pandemia, não. Assim, tipo, eu acredito que, inclusive, o diminuir recurso acentua isso, que é: para que que eu vou colocar? Posso diminuir recurso porque não precisa mais desses insumos, né? Então, logo é uma redução de custos. Logo, não preciso investir mais. Então, eu acredito que a pandemia é um marco, mas que existem vários marcos que a gente precisa apresentar e mostrar porque é importante que haja fortalecimento institucional para essas organizações, recursos humanos, né?
Perfeito. Não, estou de acordo contigo. Acho que essa reflexão, e é importante trazer, por isso eu te fiz essa pergunta, porque parece que esse debate entrou numa gaveta e perdeu relevância, e ele não perdeu relevância, né? E você citou no início, que você estava falando do estudo, do primeiro estudo da PIPA, você citou a noção, o conceito de periferias de vocês, que ele é amplo, ele não é só periferia urbana, envolve periferias rurais e tantas outras. Queria que você contasse um pouco mais. Como é que vocês estão articulando essas várias realidades que são complexas, né, dentro da rede de vocês?
Sim, então, uma parte que é muito chave para a gente é de como a gente constrói coletivamente, né? Então, nós sabemos que das favelas do Rio de Janeiro, das periferias do Rio de Janeiro, a gente não vai conseguir dar conta de análises nacionais. Então, a gente entende que é muito importante que a gente acesse outros espaços, que a gente acesse outras regiões do país, outras cidades, mas não por isso que a gente diz que a PIPA é uma organização nacional territorializada. Por que nacional? Porque a gente vai atuar em todo o território, né? Com uma agenda nacional, né, de periferias gerais, de financiamento, precisa chegar em todas as periferias do Brasil, mas territorializada porque não é um lugar tipo do homogêneo. Ah, é tudo o Brasil. Não, é território porque a partir de cada territorialidade é um aspecto que tem que ser enfatizado. É uma coisa que precisa ser financiada, né? Porque em Campo Grande não é a mesma coisa que eu vou financiar que eu vou financiar lá no, na Ilha da Caratateua, por exemplo, né? Na região metropolitana de Belém. É uma outra coisa, uma outra realidade, são outras coisas. Então, a importância de que é complexo, né? Eu acho que nós desafiamos a construir um conceito plural de periferias que dê conta da pluralidade e da complexidade disso, né? Então, e isso a gente entende que é construindo coletivamente, trazendo pessoas de outros lugares, com outros olhares, inclusive para a gente, né? Então, quando a gente costuma falar que as pessoas que compõem a PIPA não e que são de diferentes estados, não é um braço da PIPA nesses lugares, é um braço desses lugares dentro da PIPA. Muda a lógica, né? Isso é metodologia, isso é tecnologia social que a gente vai construindo, porque o que mais a gente vê são organizações que estão sendo gerenciadas pelo Sudeste, mas estão executando no Norte, no Nordeste para conseguir captar recursos. Então, o fazer ele já muda muito, né? E é por isso que é preciso trazer outras vozes para a sala, outras pessoas para compor o ecossistema e construir novas estratégias, ações e narrativas. Bom.
Ô, Gelson, para a gente ir encaminhando para o final e o papo maravilhoso, mais uma vez agradecer aqui pela abertura. Na medida em que o Gelson e outras lideranças desse movimento que vocês estão passam a adentrar na sala, existe algum efeito colateral dentro do próprio movimento para com vocês? Ou seja, vocês são vistos como vendidos, aparelhados? Como é que é isso?
Não, assim, olha, é pelo que eu venho passando, tá? Eu acredito que o financiamento é um debate que sempre foi dado e que a gente sempre foi disputado. Só que a gente não tinha isso enquanto uma agenda, né? Então a gente sempre esteve diferente, por esse qualquer lugar que a gente passa no país, as pessoas falam: nós precisamos de dinheiro para fazer o que nós estamos fazendo. Nós não podemos fazer apenas pelo nosso suor, a gente não pode tirar da nossa casa para colocar nisso. Então, é zero sobre isso. E é muito mais de novo, como volto nisso, sobre estratégia, sobre nós estarmos em espaços que necessariamente não são pensados para a gente, na verdade. Mas a gente vai estar se pensando nesses espaços e construindo coletivamente. Que aí essa é a chave na minha concepção. Porque eu não estou construindo nesse espaço sozinho, né? Eu estou construindo com muita gente, né? Muitas das vezes, escuta. Gelson, 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 mas meu parceiro, eu preciso dar conta do que a gente está fazendo, né? Então, isso inclusive entra muito no lugar da confiança do financiamento, né? Que muitas das vezes as pessoas falam assim: como eu vou confiar e saber que esse recurso está sendo executado da maneira que deveria ser? Gente, se existem organizações e setores da sociedade que sabem que é prestar conta, são as organizações de periferia. Porque a gente precisa, não tem nada que aconteça no território, nos nossos territórios, que a gente não consiga, não possa dar conta, não tenha que dar conta para os nossos pares, né? Porque a gente produz uma realização coletiva. Então, o que vem acontecendo é acontecendo de maneira coletiva. Então, eu acredito que é isso, sabe? Quando a gente vai desenhando e construindo junto, esses lugares ficam mais tranquilos de circular. Quando se está coletivamente, né? E aí, isso que é o difícil, inclusive. Porque a gente sabe quando o jogo vai mudando, a regra do jogo, de quem manda no jogo, também muda, né? Então, são espaços que vão acabar deixando de existir, vão ser coisas que vão, tipo, opa, posso chamar para esse evento aqui, mas não posso chamar para esse jantar aqui. Então, como é que coloca isso, né? E a gente está nesse campo para disputar mesmo.
O Gelson, uma curiosidade para a gente fechar. Quando a gente olha e busca referências no nosso campo, né, de filantropia, investimento social e afins, 99% dos casos a gente vai se deparar com o um homem branco, da elite e tal. Como que é, a partir do olhar das periferias, encontrar referências que deem potência ao que vocês estão fazendo?
Então, é esse o ponto. Somos nós que estamos criando nossas referências hoje. E que não são consolidadas no ecossistema. Que precisam ser. Porque é isso. Hoje, a Pipa se entende quanto a condição de infraestrutura do setor, né? Nós não somos filântropos, não é longe disso. Nós estamos uma organização pensando o ecossistema, pensando o campo e querendo construir isso. Só que não tem pessoas como a gente ainda no ecossistema, né? São poucas pessoas que estão construindo isso. E a gente precisa construir junto, né? Então, a gente consegue contar nos dedos quem são as pessoas negras nos eventos. A gente consegue contar nos dedos quem são as pessoas que vieram de periferia nesses eventos. Então, o que eu digo sobre isso é que não é simples, porque também é um lugar de trabalho e estudo que nos foi negado historicamente. E agora a gente está desafiando isso para construir outros olhares, outras possibilidades, né? Então, produzir conhecimento sobre isso a partir do nosso local não é simples. Não é simples, porque nós não temos, né, tipo, quadros consolidados no ecossistema. A gente está construindo esses quadros. Nós somos esses quadros. Então, é isso. Tipo, é isso que eu tenho para dizer sobre lideranças do ecossistema. Acho que como a gente precisa fortalecer novas vozes.
Você acha que cabe espaço aí à ancestralidade também nessa busca por referências?
Sempre. Nós só estamos aqui por conta da nossa ancestralidade, de quem correu antes. Precisa ser dialogada com as pessoas que vieram antes, que construíram antes. E a gente só está aqui podendo falar isso por conta delas. Isso eu não tenho nenhuma dúvida. Porque comeram muita água, né? Fizeram muita coisa para a gente conseguir estar dentro desses espaços. né? Então, hoje, se eu posso disputar, levantar minha voz e falar coisas que o ecossistema tem que aceitar, porque vai ficar feio não aceitar, porque alguém pavimentou o caminho antes para que fosse feio falar, opa, se opor algumas agendas, entendeu? Isso é trabalho político.
Não, concordo com você. E só para passar régua nesse assunto, a gente às vezes escuta a discussão sobre ancestralidade que a gente topa mais importar os conceitos de filantropia de fora do que reconhecer que isso já era praticado aqui através da ancestralidade com outros nomes. Como que vocês enxergam essa disputa?
É, eu acredito que é algo que precisa ser olhado com cuidado, inclusive saber se daremos os nomes de filantropia, porque isso, como nasce filantropia, né? De onde nasce filantropia? Então acho que existe umas, porque é isso, porque não falar, por exemplo, que a filantropia global seria um associativismo. E não é, quer dizer que eu concordo com isso, não, tá? Eu acho que é uma provocação que eu estou trazendo de saber de qual é a referência, de onde parte a referência e para onde nós vamos. Eu acredito que existe uma complexidade histórica, conceitual, que a gente precisa estar nos debruçando para pensar melhor, entender como é que é isso, né? Porque para não criarmos armadilhas que nós mesmos criamos.
Excelente, excelente. Gelson, agradecer demais, cara, pelo papo. Acho que várias provocações e reflexões importantes aqui. Para fechar, deixar o merchan final para você divulgar o trabalho de vocês aí. Mais uma vez, obrigado.
Eu que agradeço, Fábio. Acho que é um papo super interessante estar trocando e construindo. É, só para seguir a gente da Iniciativa Pipa, Instagram e LinkedIn, são Iniciativa Pipa. É, nós temos nosso relatório de pesquisa. Então, o que eu chamo é que cada vez mais falemos sobre democratização de recursos para as periferias no país. Falemos sobre isso virando uma agenda, para além de uma pauta, que a gente pense em métricas para que isso aconteça. E isso precisa ser fortalecido pelos atores e atrizes do ecossistema também. Precisa ser falado sobre isso. Então, é esse o meu apelo.
E eu fecho com aspas suas aqui, que é preciso recurso para ter recurso. Acho que a síntese mais verdadeira possível. Gelson, obrigado, cara. Até a próxima.
Valeu, Fábio. Até a próxima.